Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, pra mim tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
Hoje a coluna conta a experiência de Guilherme Feijó nos Estados Unidos. Ele ficou 3 meses trabalhando num hotel. Foi treinar o inglês e disse que aprendeu também a estar sozinho. Guilherme sempre morou com os pais e não precisou sair de casa para fazer faculdade. Nascido em Londrina, no dia 15 de novembro de 1991, concluiu o curso de jornalismo em dezembro de 2012 na Universidade Estadual de Londrina. A vivência de um trimestre na Pensilvânia trouxe ainda outros aprendizados, como limpar a casa, por exemplo, mas usando o jeitinho brasileiro. A coluna Áudio Retratos, Guilherme Feijó conta como e por que quase levou um tiro em frente à Casa Branca e diz que precisou brigar muito para voltar a Londrina antes do término de seu contrato. A chefe chegou a pensar que Guilherme organizava uma debandada em massa dos brasileiros, como revelou a Juliana Mastellini.
Eu fui lavar a louça. Eu lavei muita louça e eu trabalhava num hotel, num resort, chamava Nemacolin, que ficava na Pensilvânia. E dentro desse hotel existiam vários restaurantes diferentes. Cada dia eu ia em um e lavava louça em cada um, assim. Mas no meio de semana era bem fácil, porque tinha menos hóspedes e tudo mais. O problema era mais final de semana, que aí lotava. De sexta-feira à noite, sábado à noite, assim, eu pegava restaurante com 300, 400 pessoas. Vinha a panela de um lado pelos cozinheiros e vinha a louça suja do salão, dos hóspedes. Então era muita coisa, era bem complicado.
Áudio retratos.
O ruim, a parte ruim foi o tipo de trabalho, mas a experiência foi muito boa. A propriedade do hotel que eu trabalhava era bem grande, assim, era muito, muito grande mesmo. Até que a gente tinha um serviço de ônibus dentro da propriedade, só pro hotel, porque era muito grande, não tinha como sair de uma ponta a outra a pé, principalmente por causa do frio, né? Porque era muito frio, peguei frio de menos 20, menos 25 graus. E dentro da propriedade do hotel, numa das pontas dessa propriedade, tinha uma vila que moravam só quem trabalhava lá, só os funcionários. Aí todos os intercambistas ficaram lá também, era legal que dava pra fazer bastante bagunça. Aí a gente pegava, acordava, normalmente trabalhava das 4 à meia-noite, acordava 1 hora da tarde, almoçava, pegava o shuttle, que era o ônibus, e ia trabalhar. Minha rotina era essa, assim, normalmente.
E daí o dia você ficava livre?
Né, normalmente é porque como eu trabalhava bastante e a gente cansava muito, né? Então a gente chegava em casa, acabava de trabalhar quando tudo dava certo, 6h, até comer e chegar em casa dava 1 hora, 1h30, eu chegava em casa, ainda entrava no computador, dava uma mexida, ver o que estava acontecendo no mundo. Ia dormir lá pelas 2h30, 3h. Dormia até 1, 2 horas da tarde. Não dava tempo de fazer nada, né? Eu acordava, almoçava e ia trabalhar. Isso nos dias que eu tinha que trabalhar, que normalmente era 4 vezes por semana. Aí nos dias de folga, quando a gente conseguia pegar 3 dias seguidos de folga, que não era sempre, aí a gente tentava viajar, ir pra outros lugares, conhecer e tudo mais. Mas normalmente a gente mais descansava, ia na cidade que era mais ou menos perto ali, comprava, fazia compra, que tinha que ir no supermercado, que era um saco.
E vocês que cuidavam ali da casa onde vocês estavam morando, limpava tudo?
Era complicado, porque eu morei com eu e mais 5 homens, então a gente era bem por... A gente, pra você ter uma ideia, a gente limpou um banheiro uma vez no primeiro mês, depois a gente limpou de novo só na hora de sair da casa. E a casa era um sobrado, assim, então a gente tinha fazer algumas regras, assim, pra não ficar muito fedendo, assim. A gente tinha dois banheiros, né? Aí o banheiro de baixo a gente usava pro número 2, pra não ter problema lá em cima, mas era complicado.
Guilherme Feijó.
De vez em quando tinha inspeção, porque o cara que alugava, ele não deixava fazer bagunça, então a gente tinha que limpar, mas a gente só tacava poeira debaixo do tapete assim mesmo, só pra não levar multa. É, a gente aprende a ser dono de casa, mas lá é bem diferente daqui, porque lá é tudo... O chão é inteiro de carpete e tem máquina de lavar louça, então a gente não precisava lavar louça, tacava tudo na máquina. Tinha máquina pra lavar roupa e secar, então a gente não precisava também lavar no tanque, não tinha nada disso. O mais era tirar o lixo pra fora e passar um aspirador de vez em quando fazia uma festinha lá e sujava muito.
Áudio retratos.
Tinha, mas panela não podia limpar nessa máquina, era só louça e talher e copo. Então o mais difícil a gente tinha que fazer no braço, era no tanque, água quente, sabão, queimando a mão e lavando. E era, nossa, complicado, não é pra qualquer um não.
E aqui no Brasil, antes, você não lavava a louça em casa?
Não, de vez em quando, né? Quando minha mãe mandava, assim, mas nada demais. Nada comparado com aquilo, não tem nem como comparar, é uma realidade totalmente diferente. A louça de dia que era tranquilo lá é uma louça de, sei lá, 3 semanas na minha casa. Washington, conheci Princeton, Nova York, Las Vegas, Filadélfia e mais umas cidades menores que não tinha muita coisa. Porque a gente também é bastante em outlets para comprar roupa, essas coisas. Tipo um shopping a céu aberto, que tem várias lojas de marca e que elas colocam as roupas que eram da estação passada. E era um preço bem mais barato do que é. Camisetas que aqui a gente paga, sei lá, R$50, lá eu comprava por $5. Mas eu não queria gastar meu dinheiro com roupas, com coisa pra comprar. Eu queria mais era conhecer o país.
Histórias de vida no rádio.
Quase levei um tiro na Casa Branca um dia, porque eu não sei o que tava acontecendo. Acho que o Obama tava chegando lá na Casa Branca e tinha um monte de policial na frente, assim, e tava passando um helicóptero. Então eu fiquei olhando pra cima, não prestei atenção nos policiais e fui andando, assim. Quando eu olhei pra frente, meus amigos me chamando desesperado, falando: para, porque o cara vai atirar em você. E o cara olhando pra mim já com a mão na arma já, falando pra eu ir pra trás, que não era porque eu não podia, e eu tava de capuz ainda, nossa. Fiquei com medo aquela hora. Quase ia preso, sei lá o que aconteceu comigo. Foi engraçado.
Guilherme Feijó.
Quando eu fui fechar contrato com a agência de turismo, até quando fui fazer a entrevista de emprego, o que foi me passado era o seguinte: que quando eu quisesse ir embora, se não fosse muito tempo antes do combinado, eu poderia falar com o meu empregador e ele me liberaria antes. E eu fui pra lá pensando que ia ser fácil ir embora e tudo mais. Então eu concordei. Eu fechei um contrato até o dia 15 de março. Só que a faculdade voltava no começo de março, dia 3, não lembro exatamente. Então eu precisava voltar e eu tava com uns problemas aqui no Brasil também, eu precisava voltar urgente. Eu fui tentar uma conversa no começo de fevereiro, porque eu já sabia que eu ia ter problemas com isso no final. Eu fui falar com a minha chefe e ela falou que não tinha como liberar, que eu tinha que ficar até o dia 15. Eu falei assim: bom, o que eu posso fazer? Aí eu comecei a mandar e-mail. Mandei e-mail pra agência aqui do Brasil. E mandei e-mail pro sponsor, que é a empresa americana que arranja um emprego pro brasileiro lá. E o meu visto, ele tava ligado a esse sponsor. Quando o sponsor falasse que eu não podia estar mais nos Estados Unidos, ele podia terminar meu visto e eu tinha que voltar direto pra casa. Aí eu mandei e-mail pra esse sponsor pedindo ajuda, porque eu não sabia que o sponsor, ele ia ver mais o lado do empregador do que o meu lado. Então ele acabou que ele mandou o e-mail que eu mandei pra eles. Pra minha chefe, ela viu tudo que eu escrevi sobre ela pra eles, e eu acabei me queimando com um clima muito chato, porque Eu tava mal falado lá, ninguém gostava mais de mim. Na verdade, ela começou a achar que eu tava meio que organizando uma debandada em massa de brasileiro lá, porque só eu que corri atrás disso, e eu falei no e-mail, eu colocava todas as situações no plural. A mulher achou que eu tava organizando uma retirada em massa. Aí eu cheguei pra mulher, falei, ó, não tem como, vou de qualquer jeito, vocês podem terminar meu visto, que eu vou pra casa do meu tio, que eu precisava pra casa do meu tio antes, e de lá eu vou embora pro Brasil. Eu voltei dia 7 de março, eu tava voltando já. Eles me ameaçaram, falaram que eu ia ter problema pra voltar pra lá, que ia ter uma mancha preta no meu visto para sempre, que ia ser muito difícil eu conseguir entrar lá de novo no país por causa disso, tudo mais. Rolou meio que um terrorismo assim do lado deles.
Áudio retratos.
Eles estavam vendo o lado deles e eu tinha que ver o meu. Não tinha como ficar mais lá e eu não ia ficar de nenhum jeito. Mas parece que, pelo que eles me falaram, todo ano acontece isso. Mas o grande problema foi a agência de turismo não ter me avisado isso aí, porque o que foi no passado era uma situação totalmente diferente, né? Eu fiquei exatamente 3 meses. Eu fui no dia 7 de dezembro e voltei no dia 7 de março. Fui lá treinar o inglês. Essa era a ideia. E foi bom. Principalmente porque eu fui pra um lugar da Pensilvânia que é bem assim caipira. Então o pessoal falava bem puxado lá. É diferente do que você está acostumado a treinar aqui no Brasil. Então toda essa parte de entender e até falar mesmo melhorou bastante.
Guilherme Feijó.
Eu sempre morei com os meus pais, não precisei sair de casa para fazer faculdade. Então lá eu aprendi a estar sozinho mesmo, ter que me virar, não poder depender de ninguém para fazer nada. Você acaba amadurecendo e descobrindo como se portar em um ambiente realmente de trabalho, porque querendo ou não é diferente de estágio. Se está lá, você não pode perder o emprego, porque senão você é mandado embora do país. Então você cresce muito como pessoa. É legal.
Guilherme Feijó, nascido em Londrina no dia 15 de novembro de 1991, concluiu o curso de jornalismo em dezembro de 2012 na Universidade Estadual de Londrina, mesmo ano em que passou 3 meses trabalhando num hotel na Pensilvânia. Guilherme é um dos 300 mil intercambistas que deixaram o Brasil em 2012, segundo a Associação Brasileira de Organizadores de Viagens Educacionais e Culturais. O número é superior aos 215 mil estudantes que saíram do Brasil em 2011. Esta coluna teve entrevista e edição de Juliana Mastellini. Finalização, Patrícia Zanin. E você quer contar a sua história no rádio? Mande um e-mail para patriciaulfm@gmail.com.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.